Não seja apenas um ouvinte.
Acesse e participe.
Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
Atenção, internautas, para o envio de conteúdo em streaming ao vivo.
Alô, alô, muito bom dia, ouvintes sintonizados na Audioativo. Eu sou o Ítalo Antunes e hoje é terça-feira e precisamente às 11 horas e 5 da manhã estamos ao vivo aqui nesse nosso encontro semanal no finzinho da manhã e no início da tarde. 17 de agosto, semana em que finalmente a vacinação aqui no Rio e em outras cidades completam a faixa etária adulta, né, chegando aí aos 18 anos nessa semana. E estamos cada vez mais perto de finalmente poder apresentar o nosso giro na bancada física. Estamos torcendo por isso. 17 de agosto, faltam 137 dias para terminar o ano. E faltam 462 dias para a Copa do Mundo do Catar. E quem divide essa bancada, ainda virtual, né, comigo hoje, é claro que é Carol Ávila, que muito experiente em giro de notícias. Bom dia, Carol, tudo bem?
Opa, bom dia, Ítalo, e bom dia aos nossos ouvintes, né, da Audioativo. Poxa, 137 dias, o ano tá chegando ao fim, nem parece que tá passando tão rápido, mas é isso. Mais um giro começando para te deixar bem informado nas principais notícias dessa semana. E mais uma terça-feira também tá começando, né, Ítalo? Conta pra gente quais são as datas comemorativas do dia de hoje.
Vamos lá, 17 de agosto, hoje é o dia do pão de queijo, tão famoso e tão bom pão de queijo, né? Eu adoro botar um requeijãozinho no pão de queijo, nossa, fica realmente uma delícia. E hoje também é dia do patrimônio histórico. O pão de queijo não é um patrimônio histórico, ele é um patrimônio cultural e imaterial, reconhecido aí pelo IPHAN, vale lembrar. Hoje também é aniversário de ícones como Elba Ramalho, Emicida e João Donato, grandes nomes da música brasileira. E neste mesmo dia também, em 1979, era criada a Associação Nacional de Jornais do Brasil, que tem aí com o objetivo de defender a liberdade de imprensa.
Tá aí, né? Muito legal, um dia assim repleto de cultura, pão de queijo, patrimônio histórico, grandes nomes, né, da nossa música nacional, e também um dia muito importante para nós aqui, né, aprendizes de jornalismo, com essa criação da Associação Nacional de Jornais do Brasil, muito, muito legal. E agora vamos começar com a leitura das capas de jornais.
Isso aí, vamos começar pelo jornal O Globo. Milhares de afegãos tentam a fuga desesperada do Talibã. Pacheco, Lira e 14 governadores defendem STF e democracia. Variante Delta faz hospitais reabrirem leitos.
E agora indo para o jornal A Folha de São Paulo. Biden se exime de triunfo do Talibã. PGR abre investigação sobre live do presidente. E TCE proíbe redes de remunerar perfis de fake news. É isso, e agora 11 horas e 9 minutos, chegou a hora de falarmos de esporte.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, filho maravilha, nós gostamos de você.
Esporte.
E para fazer o nosso tradicional giro pelos quatro grandes cariocas do Rio e também falar um pouquinho sobre o futebol brasileiro no geral, eu vou chamar aqui o nosso repórter Hugo Senna. Bom dia, Hugo. Quais são as novidades?
Bom dia, Ítalo. Bom dia, Carol. Bom dia a todos aqueles que nos ouvem. Vamos falar aí sobre o futebol brasileiro, sobre Libertadores. Vamos lá, sobre os quatro cariocas também. O Botafogo venceu o Brasil de Pelotas no domingo, no Nilton Santos, por 1-0, com gol do zagueiro Joel Carli. Foi a quinta vitória em 6 jogos do Glorioso, que continua subindo na tabela da Série B. Atualmente, o Fogão ocupa a 8ª posição, com 28 pontos. Já o Vasco, treinado pelo Lisca, perdeu para o Remo, fora de casa, por 2-1. O Remo abriu o placar aos 15 minutos do primeiro tempo, com o Renan Gorni, e ampliou com o Romércio aos 27. O Cruz Maltino descontou os 32 com o Sarrafiore. O que marcou a partida foi a fragilidade do Vasco na bola aérea, né? Cada cruzamento era um ataque no coração dos torcedores vascaínos. E o jogo teve também um lance bizarro do goleiro Vanderlei, que se atrapalhou com a bola e acabou sendo expulso em um lance bizarro. O Vasco vem logo atrás do Botafogo na nona posição, com os mesmos 28 pontos. Falando de Série A agora, falando do Flamengo, né, a equipe superou o Sport por 2-0 em Volta Redonda no domingo, e foi um jogo sem sustos, tranquilo, de absoluto domínio da equipe carioca. Mengão abriu a placar aos 11 minutos, com Bruno Henrique de cabeça, após belo cruzamento de Arrascaeta. Já o segundo foi marcado por Everton Ribeiro, aos 47, em chute que contou com o desvio da defesa do Sport. O Flamengo é o quinto colocado com 27 pontos, mas com dois jogos a menos. Então ainda pode crescer, subir mais ainda na tabela. Já o Fluminense, que não vive boa fase, foi derrotado pelo Internacional fora de casa por 4-2. O Colorado abriu o placar para Edenilson de cabeça, assistência do zagueiro Cuesta aos 8 minutos. O tricolor carioca empatou com o Iago Felipe no fim do primeiro tempo, um gol bonito, bela troca de passes. O Inter voltou a ficar à frente do placar com o Yuri Alberto aos 19 do segundo tempo e o Flu empatou de novo, com uma bela cabeçada do zagueiro Nino. Foi campeão olímpico com a seleção lá em Tóquio agora. Mesmo mostrando resiliência, o Fluminense não conseguiu segurar o resultado e levou mais dois gols nos acréscimos. O Edenilson, de novo de cabeça, após também cruzamento do Cuesta, né, a conexão Edenilson-Cuesta estava funcionando na partida, e definiu o placar com o Guerreiro, né, já conhecido dos rubro-negros aqui do Rio. E o Flamengo e o Fluminense são os únicos cariocas na Libertadores. Vamos falar um pouquinho da Liberta. O Flamengo pega o Olímpia na quarta-feira, às 7h15, em Brasília, no Mané Garrincha, com presença de público. O rubro-negro já tem a classificação muito bem encaminhada, venceu o jogo de ida no Paraguai por 4-1 e somente um verdadeiro desastre tira a vaga do Mengão na semifinal. No outro jogo da chave, a vida do Fluminense não está nada fácil. Empatou a primeira partida no Maracanã por 2-2 e vai ao Equador precisando de uma vitória simples ou de um empate com pelo menos 3 gols. Então o Flu vai ter que marcar lá no Equador. E é uma equipe que não vem bem nos últimos jogos. O técnico Roger Machado vem sendo muito criticado. Então, um contexto difícil lá para os tricolores. Eles entram em campo na quinta-feira, às 9h30, contra o Barcelona. Do outro lado da chave, teremos Choque Rei hoje, às 9h30, no Allianz Parque. Palmeiras e São Paulo se enfrentam e a promessa de grande jogo. Os times empataram por 1-1 no jogo de ida, em uma partida bastante disputada. São Paulo teve mais controle da posse de bola, mas o Palmeiras, naquele estilo copeiro, sempre saindo bem no contra-ataque, sempre levando perigo. Então, o confronto da Taberta são dois grandes times, né? O Palmeiras é o atual campeão da Libertadores, o São Paulo é tricampeão. Então, nós temos todos os componentes para um grande jogo. Nossa âncora aqui, a Carol, ela é São Paulina. Como está a expectativa para o jogo, Carol?
Olha, Hugo, vou te falar que só de pensar o coração já fica acelerado, né? De nervosismo, realmente é um clássico que vai acontecer hoje. Vai entrar para a história. Mas o Palmeiras que lute, entendeu? Porque o São Paulo está jogando em altíssimo nível ultimamente, mas também como toda, né, boa São Paulina, a gente também fica um pouquinho acostumado com um caso de decepções, então nunca se sabe.
É isso aí, Carol, mas eu acho que o São Paulo tem boa chance de classificação, apesar do Palmeiras jogar em casa. Não acredito, acho que o Palmeiras venha jogando bem o suficiente. O Abel Ferreira tem se envolvido em confusão, então acho que o São Paulo tem boa chance de classificar. E na outra partida da chave, outro grande jogo. Atlético Mineiro e River Plate se encaram amanhã também às 9h30. O Galo venceu o jogo de ida por 1-0 e está em vantagem. Mas vale lembrar que temos alguns ingredientes interessantes para o confronto. A partida terá público no Mineirão, cerca de 16 mil torcedores poderão ir ao estádio torcer. Meia campista Nacho Fernandes, ex-River, e que marcou o gol da última partida, foi expulso e está fora do jogo de amanhã. E vale lembrar também que na competição passada, o River havia perdido para o Palmeiras por 3-0 no jogo de ida. Perdeu em casa por 3-0 na Argentina. E na partida de volta fez 2-0 em São Paulo e quase levou a disputa para os pênaltis. Então, um time que deve sempre se respeitar, né? Os argentinos são sempre chatos na Libertadores. De qualquer forma, serão 4 bons jogos. Vamos torcer para que a semifinal seja toda brasileira, não é mesmo? Volto com vocês, Ítalo e Carol.
É isso, o River Plate, acho que quando você ganha lá na Argentina, não tem motivo nenhum de comemoração, né? Eu também lembro de quando o Cruzeiro venceu por lá por 1-0 e depois tomou um baile aqui no mesmo Mineirão, né? Então, o Atlético Mineiro tem que ficar ligado. Bom, agora mudando de editoria, é hora de saber as atualizações da saúde.
Saúde, na voz de quem cuida de você.
Variante Delta já domina a maior parte dos casos de Covid em todo o estado do Rio de Janeiro.
A Secretaria Estadual de Saúde informou que a cepa corresponde a 60% das amostras coletadas, ou seja, 3 em cada 5 amostras são da variante Delta.
As amostras foram coletadas entre os meses de junho e julho desse ano.
Na capital, a Delta corresponde a 66% dos casos, agravando a situação.
A taxa de ocupação de leitos não está diminuindo por enquanto.
O secretário estadual de saúde do Rio adverte para que o governo comece a planejar a aplicação de uma dose de reforço das vacinas para conter a situação. Agora vamos seguir o calendário de vacinação aqui no Rio de Janeiro. Vacinação contra a Covid, mulheres com 21 anos vacinando na parte da manhã e homens com 21 anos no horário da tarde. Pessoas com 30 anos ou mais, gestantes, puérperas e pessoas com deficiência podem se vacinar à tarde também. No resto da semana, a vacinação está prevista para pessoas de 18 a 20 anos. Lembrando que as unidades seguem aplicando a segunda dose conforme a data marcada nos comprovantes de vacinação.
E vamos agora atualizar o número de vacinados aqui no Brasil. As informações são baseadas no boletim do consórcio de veículos de imprensa, divulgado ontem às 8 horas da noite. Mas vale lembrar que nesta segunda-feira, excepcionalmente, 7 estados deixaram de fornecer informações devido a instabilidades nos seus sistemas. Bom, o Brasil já tem cerca de 116 milhões de vacinados com a primeira dose, ou seja, aproximadamente 54% da população. Nas últimas 24 horas, cerca de 1 milhão e 100 mil pessoas receberam a primeira aplicação da vacina. E em relação à segunda dose, foram 872.813 aplicações e 14.389 aplicações da dose única de imunização. Ao todo, 50,5 milhões de brasileiros, ou seja, 23,85% da população, estão já com a imunização completa contra o coronavírus.
Olha, e essa semana foi quente aí, mundo afora, portanto, é hora de saber as notícias internacionais da semana.
Internacional, um mundo de notícias ao seu alcance.
Estudante atira em um colega de escola nos Estados Unidos.
Presidente da Argentina se desculpa por festa clandestina e oposição pede impeachment.
Avião russo de combate a incêndios cai na Turquia e deixa 8 mortos.
Após acusação de estupro, alto executivo do Alibaba é demitido.
China afirma que controlou o surto da variante Delta no coronavírus.
México quer nova OEA.
Incêndios no Hemisfério Norte preocupam a todos.
E nessa última semana, uma grave tragédia chocou a todos aí no Haiti. Mais uma vez o Haiti sofrendo com terremotos. E para trazer direitinho as atualizações lá direto do Haiti, não está lá no Haiti, é óbvio, é o nosso grande correspondente Vinícius Macedo. Bom dia, Vinícius.
Bom dia, Carol, Ítalo. Olá, pessoal do Áudio Ativo. Terremoto no Haiti provocou centenas de mortes e destruição. Um tremor de magnitude de 7,2 causou mais de 1.300 mortes no país e deixou aproximadamente mais de 3 mil pessoas feridas, e quase 3 mil construções foram totalmente destruídas. O terremoto ocorreu no último sábado, no dia 14. A terra tremeu às 8h30 da manhã e o epicentro foi no sudoeste do país, na ponta da península Tiburon. Lecaí e Jeremina são as cidades mais atingidas, e cerca de 130 mil pessoas vivem nessa área. Joe Biden, atual presidente dos Estados Unidos, anunciou que vai enviar imediatamente ajuda humanitária ao Haiti e também disse que vai ajudar na reconstrução depois dessa tragédia. É importante lembrar que o Haiti ainda não conseguiu se recuperar totalmente de um tremor de terra devastador que ocorreu em 2010, há 11 anos atrás. Esses terremotos acontecem no Haiti pois o país está situado em meio a um vasto sistema de falhas geológicas que resultam do movimento da placa caribenha e da enorme placa norte-americana. Como em outras áreas onde as placas tectônicas são contíguas, nos limites da placa do Caribe há uma atividade sísmica significativa devido a essas falhas. Eu e a equipe do Áudio Ativo daqui do Haiti continuaremos apurando este caso e qualquer atualização a gente fala aqui no Giro. Carol, Ítalo, é com vocês.
Muito obrigado, Vinícius. Realmente muito triste o que acontece no Haiti, um país que sofre tanto com tragédias naturais. E olha, tem uma previsão de chegada de furacão lá no Haiti após o terremoto, o furacão Grace. Então, realmente, é muito triste, muita força para o povo do Haiti.
É isso, Vinícius. Muito obrigado pelas informações. E agora, indo para a situação no Afeganistão, vamos acionar a nossa repórter, Gabriela Veloso, com atualizações sobre a tomada do grupo Talibã. Bom dia, Gabriela.
Bom dia, Carol. Bom dia, Ítalo. Venho com atualizações da situação no Afeganistão. Na última terça-feira, comentei que o grupo terrorista Talibã havia conquistado novas províncias, inclusive Kunduz no norte. Agora, os terroristas chegaram a Cabul, capital do país. O plano de retirada de Biden, que fez com que as tropas norte-americanas saíssem do Afeganistão em maio, foi, na verdade, um grande fiasco, permitindo que o grupo terrorista conseguisse rapidamente tomar o poder. Em meio ao caos instaurado no país, afegãos invadiram o aeroporto desesperadamente em fuga. Governos estrangeiros evacuam seus conterrâneos e até o próprio presidente afegão, Ashraf Ghani, fugiu do país, o que implica, querendo ou não, um reconhecimento da vitória do Talibã. Muitos temem o que virá por aí. Alguns chegam a comparar a situação com quando Saigon caiu sob o domínio do Vietnã do Norte. Não sabemos o que esperar, mas precisamos ficar atentos. Volto agora com vocês, Gabriela Veloso, para a Áudio Ativo.
Tá certo, Gabi. Muito obrigado pelas informações. Realmente uma situação desesperadora. Vamos ver o que esse conflito ainda vai gerar nas pautas internacionais. E agora, 11 horas e 22 minutos, é hora de saber o que está acontecendo com o meio ambiente.
Meio ambiente, sua cidade mais verde.
Seca histórica faz 53 cidades do Sudeste, Sul e Centro-Oeste racionarem água.
Procon SP Ambiental realiza a primeira ação no combate à venda ilegal de madeira nativa.
Estados Unidos declaram escassez histórica de água e decretam cortes.
Indígenas seguem em luta contra a PL que impossibilita a demarcação de terras. E agora, para sabermos mais sobre as queimadas do mês de agosto lá na região norte do país, vamos acionar a nossa repórter Maria Alice Freire. Bom dia, Maria Alice.
Bom dia, Carol. Bom dia, Ítalo. Estou de volta ao Giro, trazendo para vocês uma notícia sobre meio ambiente. Bom, agosto já é o mês que mais registra queimadas no Amazonas em 2021. Segundo dados do INPE, até dia 14 desse mês já foram registradas 4.167 queimadas, mais que o triplo de julho, que contabilizou 1.173 focos de fogo. Esse quadro configura uma emergência ambiental parecida com a situação de agosto do ano passado, quando o Amazonas registrou mais de 8 mil queimadas. Os principais municípios com mais focos de calor são Lábrea, no extremo sul do estado, e Apuí, na divisa com Mato Grosso. Essas são cidades com fortes presenças de pecuaristas e, segundo informações do G1, as queimadas são movimentos de fazendeiros da região que buscam ampliar a área de pasto para a criação de gado. O governo do estado do Amazonas anunciou uma força-tarefa para integrar a Operação Tamoia-Tatá, que combate o desmatamento ilegal no estado desde abril desse ano. Um investimento de R$ 615 mil foi feito para a compra de novos equipamentos e ferramentas tecnológicas para auxiliar o trabalho do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil do Estado, além de brigadistas capacitados pelo governo. Volto com vocês, Carol e Ítalo.
Muito obrigado, Maria Alice. É realmente uma situação complicada e nós estamos, né, na temporada de seca, o que geralmente aumenta essas queimadas. Vamos ver como vai ficar para o resto do ano. Muito obrigada pelas informações.
E agora, para falar sobre as recentes e preocupantes mudanças climáticas no mundo, eu vou chamar a nossa repórter Júlia Mignoni. Bom dia, Júlia.
Bom dia, Ítalo. Bom dia, Carol. E bom dia a todos os ouvintes da Áudio Ativo. Há aproximadamente uma semana da divulgação do IPCC, o relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, que alertou para a preocupante realidade de que o aquecimento global avança em ritmo maior do que o esperado por causa da ação humana, a Agência de Gestão Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos anunciou no último dia 13 que julho foi o mês mais quente já registrado em nível mundial. A agência americana relatou que a temperatura combinada dos oceanos e da superfície terrestre foi 0,93 graus Celsius acima da média do século XX, de 15,8 graus Celsius, o que fez de julho de 2021 o mês mais quente desde o início dos registros há 142 anos. Em contrapartida, dados do Serviço de Mudanças Climáticas Copérnicos da União Europeia classificaram o mês passado como o terceiro mês de julho mais quente da história. O cientista climático do Breakthrough Institute, Zach Hausfeier, explica que a diferença na classificação de julho deve-se ao fato de que a agência americana tem uma cobertura mais limitada sobre o Ártico. Ainda assim, é impossível ausentar a responsabilidade humana na inquietante trajetória que a mudança climática no planeta traça. A atenção e a esperança agora recorrem à COP26, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que ocorrerá na cidade de Glasgow, na Escócia, entre os dias 31 de outubro e 12 de novembro desse ano, e cujas reuniões podem ser diretamente influenciadas pelos dados divulgados pelo IPCC. Nos últimos anos, documentos semelhantes indicaram o caminho para a criação do Acordo de Paris, em 2015. Giulio Mione, de volta para o Giro de Notícias.
Muito obrigado, Giulia, pelas atualizações. Realmente é muito preocupante e é bom a gente ficar de olho.
Isso aí, Giulia, muito obrigado pelas informações. E agora, 11 horas e 26 minutos, hora do nosso rápido intervalo aqui no Giro de Notícias, mas não saiam daí porque ainda tem muito programa pela frente.
Enquanto isso, fiquem com a música Passarinhos, do grande rapper e aniversariante Emicida. Então aqui fica a nossa homenagem para ele do Giro de Notícias.
Despencados de voos cansativos, complicados e pensativos, machucados após tantos crivos, blindados com nossos motivos, amuados, reflexivos e dali antidepressivos, acanhados entre discos e livros inofensivos. Será que o sol sai pra um voo melhor? Eu vou esperar. Talvez na primavera o céu clareia, vem calor. Vê só o que sobrou de nós e o que já era. E colapso, o planeta gira, tanta mentira aumenta a ira de quem sofre mudo. A página vira, o som delira, então a gente pira. E no meio disso tudo, tamo tipo passarinho, soltos a voar, dispostos a achar um seja no peito ou no outro. Passarinhos soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito ou no outro. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Neon, eu sei, meu melhor amigo tem sido o som. Ok, tanto karma lembra Armagedon. Orei, busco vida nova tipo ultrassom. Achei, cidades são aldeias mortas. Desafio, nonsense, competição em vão. Que ninguém vence, pense no formigueiro, vai mal. Quando pessoas viram coisas, cabeças viram degraus. No pé que as coisas vão, João. Doideira, daqui a pouco resta madeira nem pro caixão. Era neblina, hoje é poluição. Asfalto quente, queima os pés no chão. Carros em profusão, confusão. Água em escassez, bem na nossa vez. Assim não resta nem as baratas. Injustos fazem leis, e o que resta por seis? Escolha qual veneno te mata. Pois somos tipo passarinhos, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito ou no outro. Passarinhos, soltos a voar, dispostos a achar.
E voltamos do nosso intervalo para dar continuidade à nossa programação. E aí, o que vocês acharam da música? Eu, particularmente, sempre adoro o Emicida, ele sempre traz muita riqueza nas suas músicas. Não é não, Ítalo?
É isso, eu também adoro o Emicida. Ele, além de um grande rapper também, eu considero ele um pensador, porque ele realmente tem falas assim, incríveis que realmente me deixam muito, muito reflexivo.
Com certeza. E agora, exatamente 11 horas e 30 minutos, é hora de saber o que é notícia nos Três Poderes.
Política, os Três Poderes no seu rádio.
Luiz Felipe Salomão, ministro do Tribunal Superior Eleitoral, determinou nesta segunda-feira o bloqueio de repasse de dinheiro de redes sociais para canais investigados por propagação de informações falsas sobre as eleições brasileiras.
A decisão atende a um pedido da Polícia Federal que investiga a organização e o financiamento de ataques ao sistema eleitoral.
A PF identificou uma engenharia supostamente criminosa que, segundo as investigações, transformou a divulgação dessas mentiras sobre as urnas em negócio.
De acordo com a decisão, os valores que seriam repassados pelas redes sociais a esses canais serão depositados em uma conta judicial até o fim das investigações.
Enquanto isso, os canais vão continuar no ar.
Uma audiência de custódia realizada neste sábado manteve a prisão do ex-deputado federal Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB.
Jefferson foi preso nesta sexta-feira por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e relator dos inquéritos da milícia digital.
Na decisão que autorizou a prisão do ex-deputado, divulgada na sexta, Moraes escreveu que o político faz parte de uma possível organização criminosa que busca desestabilizar as instituições republicanas.
Durante a audiência deste sábado, a defesa do ex-deputado pediu que a prisão preventiva fosse convertida em prisão domiciliar, por conta dos problemas de saúde de Jefferson.
Alexandre de Moraes ainda analisará o pedido.
A CPI da Covid ouve nesta terça-feira o auditor do Tribunal de Contas da União, Alexandre Silva Marques.
O auditor é responsável por elaborar um relatório falso sobre a pandemia divulgado por Bolsonaro em junho.
O material sugeria, sem nenhum embasamento, que cerca de metade das mortes registradas por Covid em 2020 seria causada por outras motivações.
Após o estudo paralelo, Alexandre foi afastado de suas funções para responder a processo administrativo.
Ele afirmou ao TCU que o texto era um rascunho e que a versão divulgada por Bolsonaro foi alterada.
E agora, 11 horas e 32 minutos, é hora de saber o que está por dentro da economia, só que em 30 segundos.
Economia. As notícias que mexem com o seu bolso.
Ibovespa abre a semana com menor índice em 3 meses.
Desemprego afeta mais mulher jovem e com pouco estudo, aponta a pesquisa.
Balança comercial tem superávit de 1,9 bilhões de dólares na segunda semana de agosto.
Em meio à crise hídrica, governo omite indicador de racionamento de energia.
É isso, Ítalo. Acho que a gente conseguiu fazer em 30 segundos novamente. Estamos ficando craque nisso. E agora é hora de saber como que fica o tempo no Rio de Janeiro.
Previsão do tempo.
17 de agosto de 2021, o dia amanheceu ensolarado no Rio de Janeiro, com os termômetros marcando por volta dos 22 graus. A máxima para hoje é de 26 na parte da tarde e a mínima de 18, só que lá na madrugada. No resto da semana, a previsão é de sol, com máximas de até 30 graus. E no final de semana, também teremos sol, com o sábado podendo chegar a 31 graus Celsius. Enfim, uma boa previsão de tempo aqui no Giro para a cidade maravilhosa. E aí em São Paulo, as boas notícias também acompanham, Carol?
É, mais ou menos. Assim, a semana promete bastante sol, mas é aquele sol de São Paulo, né? Com 17 graus. Então, vamos esperar para ver no que dá. E agora a gente vai chegar na hora de saber o que ver de esporte hoje na TV. Conta para os nossos ouvintes, Ítalo.
Destaques do esporte no Brasil e no mundo.
Como o Hugo já antecipou e a Carol já até comentou, terça-feira é dia de Libertadores e dia de Clássico. Palmeiras e São Paulo fazem o jogo de volta das quartas de final do torneio continental. Como já foi falado no primeiro jogo, os times empataram em 1-1. A transmissão será do SBT e do Fox Sports. E amanhã, às 7h15, o Flamengo faz o segundo jogo contra o Olímpia e o Fluminense apenas na quinta-feira, às 9h30, contra o Barcelona. Ainda pela América do Sul, o Red Bull Bragantino joga contra o Rosário Central pela Copa Sul-Americana. O jogo será às 7h15 da noite e será transmitido pela Comebol TV. Hoje também é dia agitado na Série B. Às 7 horas da noite, jogam Cruzeiro contra o Náutico e Confiança contra o Remo. Logo depois, o Coritiba recebe a Ponte Preta e o Avaí visita o Sampaio Corrêa. Transmissão do Sport TV e dos canais Premier. Viajando para a Europa agora, hoje é dia de Champions League, mas ainda pelaquela fase preliminar ali antes da fase de grupos. Mônaco e Shakhtar Donetsk se enfrentam às 4 horas da tarde, com transmissão do SBT e da TNT. No mesmo horário, no canal Space, você confere Red Bull Salzburg versus Brøndby. Agora, indo para a terra da rainha, o Millwall joga contra o Fulham pela segunda divisão inglesa, isso às 3h45 da tarde, com transmissão do Fox Sports. Agora, mudando de esporte, indo para o mundo da bola laranja, ainda em clima de pré-temporada, né? Hoje tem a final da NBA Summer League, Boston Celtics contra o Sacramento Kings, na ESPN2. E no tênis, como sempre, as competições que estão acontecendo agora em Cincinnati vão ser transmitidas o dia inteiro na ESPN. Terça-feira agitada, hein, Carol?
Nossa, demais. Mais uma terça-feira, bem recheada, né? E, Ítalo, queria te parabenizar pela pronúncia do Shakhtar Donetsk. Realmente muito difícil.
É difícil. O time ucraniano realmente é complicado.
Com certeza. E agora um recadinho para os nossos ouvintes, fiquem bem ligados até o final do programa, porque vai ter mais uma receita bem gostosa e dicas de cultura muito legais para essa semana. Mas agora, 11 horas e 36 minutos, é hora de saber o que vai rolar essa semana aqui na Áudio Ativo.
Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
E olha, já deixando a dica que ontem, segunda-feira, estreou a nova temporada do nosso História em Música. Fiquem ligados na nossa programação no Instagram para não perder os outros episódios.
O nosso Giro de Notícias, esse programa que você está acompanhando agora, é ao vivo, mas a gente deixa gravado para você ouvir em formato de podcast quando e onde quiser.
Nesta terça tem uns 5 paradas.
Como você sabe, é o programa que te conta tudo sobre os bastidores dos gramados europeus.
E amanhã, mais um tie-break no ar.
Aquele programa que traz um panorama das quadras de vôlei.
E quinta-feira é dia de mais programa ao vivo.
No Giro dos Esportes, às 11 da manhã, você fica ligado em tudo que é notícia no mundo esportivo.
E sexta-feira é dia de Cineboteco.
Nossos repórteres falam sobre as maiores novidades do mundo da sétima arte.
E na sexta, confira também o Placar Feminino.
O programa que acompanha tudo sobre o futebol feminino no Brasil.
E para você que é fã de verdade do nosso pontapé inicial, também na sexta tem programa com muito Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco.
Para conferir esses e outros programas, você já sabe. É só ficar ligado aqui na Áudio Ativo, no nosso site e lá no Instagram. Muita coisa bacana para você ouvir. E olha, esse momento do giro é aquele momento que a gente olha o relógio, vê 11h40 da tarde, o almoço chegando e a fome também vindo junto com a hora. Então é hora de saber o que vamos ter para o almoço de hoje aqui do nosso giro. Qual é a receita de hoje, Amanda?
Bom dia, pessoal. Mais uma semana e mais uma receita fácil e rápida para você fazer aí na sua casa. A receita de hoje é um delicioso bolinho de chuva. E quem me passou ela foi meu amigo e repórter do Giro de Notícias, o Vinícius Macedo. Espero que vocês gostem. Para você fazer esse bolinho de chuva, vocês vão precisar de 2 ovos, 1 xícara de açúcar, 1 xícara de chá de leite, 2 xícaras e meia de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento em pó, 3 colheres de sopa de açúcar para polvilhar, 1 colher de sopa de canela para polvilhar e 1 litro de óleo para fritar. Agora vamos para o modo de preparo. O primeiro passo é misturar todos os ingredientes até obter uma massa cremosa e homogênea. Em uma panela, deixe aquecer bastante óleo para que os bolinhos possam boiar. Quando o óleo estiver bem quente, com uma colher, comece a colocar pequenas quantidades de massa e frite até que dourem por inteiro. O último passo é colocar os bolinhos sobre um papel absorvente e depois passar eles no açúcar com a canela. E tá pronto o seu bolinho de chuva. É super simples. Bom, espero que vocês gostem e que façam essa receita porque ela realmente é muito gostosa. Bom, por hoje é só e até a próxima. Aqui é Amanda Moreira para o Giro de Notícias.
Muito obrigado, Amanda, por já ter aqui, né, incitado a minha fome. Quando sair daqui do giro, com certeza já vou ir para a cozinha procurar alguma coisa.
É como sempre, a Amanda deixando a gente aqui com água na boca. 11 horas e 40 minutos, hora de sabermos mais sobre o mundo da cultura.
Cultura, o panorama artístico da cidade maravilhosa.
Considerado um dos maiores cantores de todos os tempos, Bob Dylan é acusado de abuso sexual contra menor.
O site Page Six alega ter tido acesso ao processo que foi iniciado na última sexta-feira 13.
O ocorrido teria acontecido no ano de 1965, quando a vítima tinha apenas 12 anos de idade.
Segundo a acusação, o cantor teria dado drogas e álcool à vítima, identificada apenas como JC, para então abusá-la.
A assessoria de Dylan alegou que o caso não é verdadeiro e que irá recorrer à justiça por sua defesa.
Madonna assina contrato com a Warner Music.
A parceria marca a revitalização de um relacionamento de décadas com a gravadora.
Madonna começou sua associação com a Warner com o lançamento de seu single de estreia em 1982.
O ano de 2022 marcará o 40º aniversário do primeiro single da artista.
E agora, para sabermos aí de premiação no mundo da cultura, vamos acionar a nossa repórter Isadora Diniz, que tem uma novidade. Bom dia, Isadora!
Bom dia, Carol. Bom dia, Ítalo. Bom dia, ouvintes que acompanham o nosso giro de notícias. Temos comemorações no mundo da música brasileira. O paulistano Israel Oliveira conquistou o prêmio Punto. Ele foi um dos dois vencedores do conhecido como Oscar dos Trompistas. Em 2020, Israel criou o projeto Corona Horns, que buscava incentivar seus alunos e músicos ao redor do continente a continuarem tocando seus instrumentos mesmo diante do cenário provocado pela pandemia da Covid-19. Além de render ao brasileiro a vitória na premiação, esse projeto deu origem ao grupo Latino America Horns, o primeiro coletivo pela trompa da América Latina. Desde 2004, na Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, o músico é o segundo latino-americano a receber esse reconhecimento internacional. Mas ele afirma que a vitória é resultado do trabalho em equipe. Esse prêmio veio no meu nome, mas ele só foi concedido por conta de tudo que fizemos juntos, eu e todos os trompistas latino-americanos. Você pode conferir as apresentações musicais do coletivo no site latinoamericahorns.com. Volto com vocês, Carol e Ito.
Thaís, Adora, muito legal. Muito obrigada pelas informações. Realmente uma comemoração bem interessante aqui para nós brasileiros.
E já aproveitando aqui a onda da cultura, vamos direto para aquele momento tão querido por você, ouvinte, o Momento Cultura.
Fazendo arte na sua rádio.
E quem trouxe o Momento Cultura de hoje é ela, uma pessoa extremamente familiar aqui da bancada virtual do Giro, Ana Paula Jaume. Bom dia, Ana.
Oi, gente. Bom dia para vocês do estúdio e bom dia para você, ouvinte da Audioativo. Minha indicação de hoje para o Momento Cultura é a série As Telefonistas, de 2019. A história basicamente gira em torno de quatro mulheres com diferentes origens, sonhos, segredos e ambições, e se passa na Espanha. Elas começam a trabalhar como operadoras de telefone, daí o nome da série As Telefonistas, e acabam tendo as suas vidas, de certa forma, entrelaçadas, complementares, rodeadas também de muito ciúme, amizade, amor e traição também. E mesmo que o enredo, a série, se passe lá em 1928, mais de 50 anos, né? É uma história que retrata muito o dia de hoje, né? Os dias de hoje, o mundo atual. Trata da questão do machismo, principalmente, do suposto papel que é designado, era e que ainda é, às vezes, né? Designado à mulher, proibições, normas. E, de outro lado, a gente vê justamente o contrário. O quarteto de telefonistas, as quatro protagonistas da série, tentando combater isso, indo contra essas regras. E feita a indicação, convido você, nosso ouvinte, e vocês também aí do estúdio do Giro, da bancada virtual, a conferirem essa série. São 6 temporadas, uma produção que prende e quando você percebe, parênteses aqui por experiência pessoal, quando vocês percebem, vocês já estão completamente envolvidos com tudo que está acontecendo, se passando na tela, está torcendo contra, está torcendo a favor, e enfim, gente. Bom, As Telefonistas está disponível na Netflix, e por hoje eu fico por aqui, volto com vocês ao estúdio e até a próxima.
Muito obrigado, Ana, pela dica, uma excelente dica, eu já deixei bem anotado aqui. Gosto muito de séries, e principalmente essas que, como você falou, né, são divertidas, inteligentes e também abordam temáticas muito interessantes para a sociedade atual.
Obrigado, Ana Paula, pela dica. E olha, por mim, o Momento Cultura, a gente podia mudar o nome para Momento Dica da Ana Paula, que ela sempre, olha, brinca e traz uma dica maravilhosa para a gente, mais uma vez, trazendo outra sugestão ótima. E olha, às 11h45 da manhã, exatamente, chega o momento mais triste do Giro, que é o seu final. O Giro de Notícias fica por aqui. Acesse nosso site www.audioativo.com para poder ouvir os nossos podcasts.
Tem notícia, esporte, entretenimento e muito mais.
Segue a gente também no Instagram, @audioativo.eco.
E eu deixo aqui o nosso agradecimento a todos os repórteres envolvidos na edição de hoje.
E, claro, a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui.
Muito obrigada a todos, um abraço e até logo.
Tá aí, chegamos ao final de mais um Giro de Notícias. Aproveite cada segundo desta terça-feira, porque ela é única.
E semana que vem, a gente espera você na nossa bancada virtual. É às 11 horas da manhã, aqui na Web Rádio Áudio Ativo.
Valeu!
Portal Audioativo.
Onde as ideias se propagam.